Os incentivos para a Zona Franca de Manaus podem ser prorrogados por mais 10 anos. Os benefícios valeriam até 2033. O projeto pode ser votado no plenário durante o esforço concentrado de votações nos dias 6 e 7 de julho. Vamos conversar agora com o autor da proposta, senador Arthur Virgílio, do PSDB do Amazonas. Bom dia, senador.
Bom dia. Prazer muito grande.
Senador, por que é preciso prorrogar os benefícios à Zona Franca de Manaus?
Porque é o polo industrial que mantém a floresta em pé no Amazonas. Os estados em volta têm uma taxa de desmatamento muito grande. No Amazonas, apenas menos de 2%. Isso se deve única e exclusivamente à Zona Franca de Manaus, que financia diretamente a capital e direta e indiretamente o interior do estado. Isso passa a ser, portanto, uma questão de, mais do que de segurança nacional, passa a ser uma questão de interesse planetário em função da questão climática. Segundo, é um polo que na crise faturou 24 bilhões de dólares. Sem crise vai para 34, 35 bilhões de dólares, B de bola, bilhões. Gera 300 mil empregos diretos e indiretos em Manaus, fora representar 89% de toda a economia de um estado estratégico como o Amazonas. Terceiro, produz tecnologia, agregação de valor de uma Honda ultrapassa 90% quando se fala de valor nacional, 60% dos quais de partes e peças produzidas lá em Manaus. Apenas 4%, no máximo 5%, de importação de partes e peças. A mesma coisa se dá com a Yamaha, em dó um pouco menor. O polo de áudio e vídeo já tem uma agregação bastante substancial. Então, veja bem o que eu quero dizer. Um projeto industrial ele leva de 8 a 10 anos para maturar. Significa implantar o projeto, idealizar o projeto, implantar o projeto, fazê-lo funcionar e o empresário retirar o seu capital, aquilo que empatou, ou até com lucrinho, de 8 a 10 anos. Ora, se os incentivos vencem em 2023, obviamente que a partir de 2015 ninguém investe um real. A partir de 2014 ninguém investe mais nenhum real lá. A partir de 2013, se houver insegurança, já ninguém investe mais nenhum real. A partir de 2012, as pessoas já vão fazer investimentos muito... os necessários não ousarão. Se se estipula um prazo maior, aí o investidor diz, não, agora eu posso investir porque eu tenho tempo bastante para maturar os meus projetos. Aí vem as ampliações, as modernizações, vem as novas fábricas, vem todo um processo em cadeia que vai gerar mais empregos, vai garantir a ecologia, vai proteger a segurança nacional e vai dar valor àquele que é talvez, não sei se o único, talvez o único, mas sem dúvida o mais exitoso projeto de desenvolvimento regional de que se tem notícia neste país.
Senador, podemos dizer que a Zona Franca de Manaus é um exemplo da maneira correta de fazer o desenvolvimento econômico com o menor impacto ambiental possível?
É, até porque suas fábricas não têm chaminés. Nenhuma fábrica lá tem chaminé. E o fato de representar uma alternativa econômica para o povo faz com que o povo possa evitar o avanço sobre a floresta. Essa é a grande verdade. Antigamente muita gente criticava, compra e venda de material importado. Isso acabou. Ou diziam, ah, é maquiagem de produtos estrangeiros, só faz juntar as pecinhas num quebra-cabeça aqui. Não é verdade. É o contrário. Sofre muito com a invasão de produtos chineses de baixa qualidade e que são quebra-cabeça no Brasil. Então sofre muito com essa concorrência. Mas o que há lá, inclusive há vários institutos de tecnologia, vários institutos, que são institutos extremamente importantes. Por exemplo, tem o Instituto Paulo Feitosa, que trabalha com P&D e trabalha, portanto, com produção de tecnologia. Ele inventou um mouse que serve para tetraplégicos, por exemplo. Com um simples piscar de olhos, o mouse vai para a direção que o usuário quer. Isso significa lazer para quem já sofre da tetraplegia e que é uma limitação terrível. Significa o tetraplégico poder ganhar algum dinheiro fazendo algum trabalho na internet. Significa uma certa libertação, uma certa diminuição da dependência, uma certa autossuficiência, fora outras tantas invenções que poderiam ser arroladas aqui. Ou seja, lá nós temos um polo industrial de alta definição tecnológica. Não é zona, porque é bastante organizado. E não é franca, porque é um polo industrial onde se recolhe muito imposto. O Amazonas tem 3 milhões e meio de habitantes, aí você pega Pará, que tem o dobro da nossa população, você pega Amapá, você pega Tocantins, na banda oriental, na banda ocidental você pega Rondônia, Roraima e Acre. A Amazônia sozinho recolhe 66% dos tributos federais da região norte. Esses outros estados todos recolhem 36% dos tributos federais. Aí alguém diz, puxa, mas tem os incentivos fiscais. Eu digo, e não estão compensados pelos impostos que nós pagamos, recolhemos, pelo faturamento que nós geramos, pelas exportações que nós poupamos, pelas importações que nós evitamos, substituímos importações com o que produzimos aqui, com a proteção à ecologia, com a proteção à segurança nacional, com o desenvolvimento de uma área estratégica, de uma área absolutamente relevante do ponto de vista estratégico, como é o Amazonas, enfim, o maior estado da região, o coração da região amazônica. Então tem todas as razões que foram muito, muito bem compreendidas pelos líderes partidários, que não só aceitam votar, estão unanimemente a favor, isso sensibilizou o governo, já havia sensibilizado, por exemplo, o presidenciável José Serra, que disse, vou perenizar esse modelo, sensibilizou o presidente Lula, que disse, através do seu secretário Alexandre Padilha, que vota a favor da PEC, é para a base votar a favor da PEC 17, que é a minha PEC, a PEC de minha autoria. E, obviamente, os líderes sensibilizados com isso, e sabendo que nós estamos às vésperas de um recesso, assinaram à unanimidade o requerimento de quebra de interstícios para que nós possamos votar as 5 sessões do primeiro turno da PEC num dia só, e nesse mesmo dia, na mesma hora, os 3 turnos, as 3 votações, as 3 sessões do segundo turno da PEC. Quer dizer, nós podemos aprovar isso tudo num dia só, ou dia 6 ou dia 7 de julho, desde que nós aprovemos, para o Amazonas está muito bom. Eu agradeço muito ao Senado, à mesa do Senado, ao presidente da Casa, agradeço a todos, porque o Amazonas me leva a fazer, com muita humildade, esse agradecimento a todo o país.
Senador, o senhor, de certa forma, já respondeu um pouco à pergunta que eu vou fazer agora. Mas muita gente acreditava que a abertura da economia brasileira a partir dos anos 90 ia arruinar a Zona Franca de Manaus. Qual é o segredo da sobrevivência e até do desenvolvimento da Zona Franca de Manaus?
É, quando começou a abertura, a Zona Franca tinha uma incipiente indústria de maquiagem e tinha um comércio de compra e venda de importados que era muito forte. A abertura acabou com o comércio e começamos a exigir aqui produtos de boa qualidade, não mais aqueles televisores tijolaços que eram superados em outros lugares, que eram montados aqui, e foi havendo uma evolução, e foi havendo a necessidade de agregação de valor tecnológico, de valor econômico, de valor nacional e de valor local. Tudo isso foi sendo transformado, foi sendo mudado, foi sendo melhorado. E a Zona Franca mostrou que era um projeto muito bem bolado pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, presidente da República, e pelo saudoso ministro do Planejamento, que foi senador e foi meu colega quando eu era deputado, Roberto Campos. Cabeça genial, cabeça privilegiada, que fez, percebeu que área subdesenvolvida estratégica deve receber incentivos fiscais. E com exemplos que eu posso lhe dar. O meio-dia francês, o Midi, região do Midi francês, foi desenvolvida à base de incentivos fiscais. A região do meio-dia italiano, Mezzogiorno, também desenvolvida à base de incentivos fiscais. A região do Tennessee Valley, nos Estados Unidos, subdesenvolvida, se desenvolveu à base de incentivos fiscais. A indústria automobilística brasileira não só recebeu no passado, como recebe até hoje, recebeu ainda há pouco tempo, para enfrentar a crise. A indústria de informática no país, ela se sustenta com a base de incentivos fiscais e ela não está localizada na sua esmagadora parte, na sua grande maioria, não está localizada na minha região, está localizada no centro-sul do país. Então, não é nenhuma novidade, os incentivos fiscais não foram inventados para o Amazonas, de jeito algum. Eles não foram inventados para o Amazonas, eles foram inventados há muito tempo por outros países, como forma de se dar, de se privilegiar regiões que, consideradas estratégicas, deveriam ser elas próprias desenvolvidas em função de uma ideia conjunta de país. Foi assim que a Zona Franca cresceu, se desenvolveu, apareceu e resistiu ao tempo. E hoje eu diria que dos modelos de desenvolvimento, a gente pega a Sudene, pega a Sudão, o que está de pé? Está de pé a Zona Franca.
Por último, senador, quanto ao esforço concentrado do Senado agora no início de julho, quais os projetos que o senhor espera que sejam votados, além da sua PEC da Zona Franca?
Olha, PetroSal é compromisso nosso com o governo. O senador Tarcísio Gereissati deverá apresentar um parecer em contrário, mas nós não vamos obstruir, não vamos negar quórum. Nós temos ainda a PetroSal, nós temos a PEC da Juventude. Eu gostaria muito de ver a PEC do Divórcio aprovada também. E tem um certo número de matérias que estão escapando da minha memória agora, mas nós votaremos tudo aquilo que tenha passado pelo crivo da assessoria e que possa justificar o esforço concentrado. Nós queremos mostrar que, à base de esforço concentrado, nós podemos ter a produtividade maior ou, pelo menos, semelhante à de um mês inteiro, para que possamos nos dedicar à campanha eleitoral, que é um fato democrático da maior importância e que não deve ser desdenhado nem deve ser menosprezado. Então, nós temos que saber trabalhar, escolhendo os dias para fazer isso aqui no Senado, podendo trabalhar também nessa festa democrática que é a eleição, sem a qual a política se esclerose, sem a qual a gente volta aos tempos sombrios da ditadura que nós afastamos. Eu sempre brinco com jornalistas, meus amigos aqui, que, sobretudo os mais jovens, que eu apanhei muito na rua para ter eleição. Então não dá para a gente fingir agora que eleição não é importante, que importante é a gente, não tendo nem o que votar, ficar aqui ouvindo o discurso um do outro, só para dizer que está presente a sessão. Eleição é importante, sim. E sempre eu brinco também. Eu digo que se o importante é ficar na sessão e não fazer campanha, então três pessoas muito ilustres erraram há pouco tempo atrás. John McCain, Hillary Clinton e Barack Obama. Deveriam ter ficado no Senado direitinho lá, um ouvindo o discurso do outro, um elogiando o outro, e não fazendo campanha percorrendo o país como eles percorreram. Claro que na hora da campanha, é campanha que tem que ser feita. Isso é assim em qualquer democracia. Só não se faz campanha em país que não tem democracia, como é o caso dessa Cuba tão amada por alguns aqui, ou de ditaduras de qualquer sorte, de qualquer jaez, de qualquer cor, esquerda, de direita, de costa, de lado, de rebola, de carambola, de bola, qualquer uma delas eu condeno porque eu prezo a democracia que ajudei a construir neste país.
Bom, senador Arthur Virgílio, muito obrigado por estas palavras para o programa Conexão Senado.
Obrigado a você. Um grande abraço. Muito obrigado.
O programa Conexão Senado continua com o apresentador Jefferson Dalmoro.